InfoPod, o podcast de tecnologia
que não falou do iPhone.
Apresentando Johnny Cash.
Olá, podcasters, sejam bem-vindos ao episódio número 8 do InfoPod. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2008. E vamos falar no episódio de hoje sobre o lançamento do Internet Explorer 8 Beta. Né, e temos uma convidada aqui, a Amanda Vanderlei, do podcast Decodificando, que foi comigo hoje lá na Microsoft junto com alguns blogueiros. Olá, Amanda.
Oi, Johnny.
E aí, o que, que você achou do IE8?
Ah, eu achei interessante, tem umas ferramentas novas que eu nunca conhecia, nunca tinha visto, porque há bastante tempo eu já uso Firefox. E não sei como já estava isso no Internet Explorer 7.
Bom, primeiro eu vou falar um pouco do evento, nesse terceiro encontro de blogueiros com a Microsoft. Estiveram presentes lá o Galileu Vieira, né, o gerente de novas tecnologias que da Microsoft, que acabou chamando todos os blogueiros. A Priscila, que é gerente de produto da área de Windows e o Live, Windows Live. O Pedro, que é gerente de desenvolvimento de negócios Windows. E também, que eu achei legal, que é o Miguel, que é o Program Manager, que seria um dos poucos brasileiros que tem acesso real ao código do Internet Explorer 8. Então a nossa conversa, o nosso debate, teve muita conversa com ele, a gente reclamando de algumas coisas, falando de outras coisas, né, para ver se falar realmente com quem tem a possibilidade de alterar alguma coisa no código. Também tiveram o Silvio Oliveira, que acaba conversando com todos os grandes portais, né, os top hosters, que são quem vai acabar utilizando mais esses novos padrões do Internet Explorer 8. E dos blogueiros, além de mim e da Amanda, teve presente o Fujita, né, o Emerson Alecrim, o do Graveheart e o Rui. Então, acho que cada um deles vai escrever um post. Vale a pena olhar o nosso, que a gente vai colocar as fotos lá também. Eu vou deixar o link de todos os posts deles para você dar uma olhada. Então, vamos falar agora sobre as novidades que a gente achou. Acho que a grande diferença entre os navegadores atuais e o Internet Explorer 8 é o que a Microsoft chama de acelerador. Qual que é a filosofia? Eles acham que não vale mais a pena ficar batalhando por décimos, centésimos de segundo para ver qual navegador carrega mais rápido. Embora o IE8 tenha um carregamento de páginas bem rápido, eles não querem mais ficar batalhando nesses segundos. Qual a ideia deles? É você ganhar tempo, não com carregamento de páginas, mas em navegação. Então, várias coisas que você tinha que copiar, colar, arrastar, digitar, essas coisas. A ideia é que você não precisa mais fazer isso, né? É o recurso que eles chamam de acelerador.
E o primeiro assunto que a gente vai abordar é o que a gente chama de rapidez de navegação. Isso não é aquela propaganda de quantos milissegundos mais rápido uma página carrega comparado com outros browsers, tá? Porque a realidade é que esses milissegundos, para um usuário comum, como a Priscila falou, não é perceptível, né? A pessoa não percebe aquilo necessariamente. Mas são as coisas que você faz dentro de um browser, pesquisas, acesso a sites que a gente normalmente acessa. Acho que a estatística é 80% dos sites que a gente acessa diariamente são sites repetidos. A gente tem aqueles sites que a gente gosta, são os favoritos, claro, mas que a gente continua acessando. Então, dentro dessa transação toda que eu tenho diariamente, como é que a gente acelera, literalmente, essa experiência, tá?
Um dos exemplos que eles mostraram foi do mapa. Por exemplo, você tem um site, tem lá Rua Saturnino de Brito 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O que você faz? Você simplesmente grifa esse endereço e automaticamente aparece um ícone ao lado da parte grifada. Se você clica no ícone, automaticamente ele carrega já o mapa do Windows Live, né? Então você não precisa copiar o endereço, abrir a página do Windows Live, colar e clicar OK, né? Isso facilita bem a busca, né? Acho que deixa bem mais rápido, né, mano?
Na verdade aparece uma janela com vários tipos de aceleradores, né? E você escolhe o mapa.
Isso é bem legal. E o que eu achei interessante é que isso não depende do programador da página. Qualquer página, pode ser uma página antiga do celular, do GeoSites, contando que tem um endereço corretamente, o navegador interpreta aquilo como endereço e pode jogar você na página de mapas. Outra opção que tem lá, que a gente achou bem interessante, já tem um pouco no Firefox, né, que é o autocompletar da URL. Você começa a digitar a URL do que você quer e ele automaticamente completa com a seguinte sugestão, né, se você digitar o UOL, ele vai falar, a minha sugestão é completar com L, né, o UOL, que provavelmente é o que você vai entrar. Ele completa também, ele também sugere o histórico, né, de acordo com o seu histórico de navegação, ou também com os favoritos. Você tem algum site favorito, se você começar a digitar info.po, automaticamente já completa com dedo em InfoPod se o seu tiver, se esse site tiver nos favoritos. E qual recurso lá que tinha interessante, né, Amanda, de apagar o histórico?
É, se você digita o endereço errado do site, você pode ir lá do ladinho dele e depois apagar.
É, eu, no meu caso, no Firefox seria bem útil, né, porque eu tenho um wall.com.bk e sempre que eu digito wall, ele autocompleta com wall.com.dk, é o BK, que eu digitei errado a primeira vez. E agora eu simplesmente, ou no Firefox eu apago todo o histórico, ou ficou assim mesmo. Já no IE8 você vai simplesmente poder clicar no X e apagar essa URL, então é bem prático. Outro recurso interessante, também tem a ver com autocompletar, é o autocompletar só que de busca. Né? Tem aquela janelinha de busca que você pode escolher tanto do Live Search, do Amazon, do Google, New York Times, Yahoo, e provavelmente alguns que você vai poder inserir lá. E você automaticamente coloca o termo e ele vai tentando autocompletar de acordo com o que você quer. E é bem legal isso aí, porque, por exemplo, se você usar o Live Search, se você colocar Tempo São Paulo, né, ele automaticamente já mostra a fotinha do tempo como tá, né, nublado, chuvoso, não sei o que, temperatura. Ou se você usar da Amazon, você, sei lá, coloca o disco, sei lá, que ele usou do James Blank, né?
Isso.
Dele, você coloca lá James Blank, daí ele já...
Blunt.
Você coloca James Blunt, ele automaticamente já mostra uma lista com CDs, revistas, DVDs, assim. Ou seja, você não precisa ir até o site da Amazon para procurar. Você digita lá, ele automaticamente já mostra no menu. Se você quiser dar uma olhada como é que funciona isso aí, tem nas fotos, tá, do post. Do Google a mesma coisa, New York Times mostra as notícias, né, Yahoo. Mas acho que outra coisa que eu achei bem interessante, também é do acelerador, que é a busca por grifar. Né? Você simplesmente grifa o nome, sei lá, de um CD e ao grifar ele já tem uma opção, já abre o ícone do acelerador com opção de busca, por exemplo, no eBay. Né? Você simplesmente grifa o nome do CD e automaticamente já clicando no botão mostra a lista dos preços do CD no eBay. E a gente perguntou pro pessoal lá da Microsoft se aqui no Brasil como é que vai funcionar. Eles falaram que vão abrir acordos com grandes empresas do tipo Submarino, Americanas, né? Que mais? Outras, sei lá, deve ser todas, né? Mercado Livre, essas coisas. Ou seja, vai facilitar muito o usuário ele simplesmente grifar e abrir uma página de busca. Quem não vai gostar muito são os sistemas de busca, de monetização, mas para o usuário isso aí vai ser uma maravilha. Vai agilizar bastante a busca, se ele leu a respeito do produto, ele só grifar e já está lá a opção de você comprar o produto assim, bem rapidinho. Né? Além do acelerador, outra ferramenta que vai chamar bastante atenção é o Web Slice, que seria a segunda grande feature do Internet Explorer 8. Ele funciona mais ou menos assim. Aí já tem intervenção do programador da página. Você acrescenta uma tag na sua HTML, então, por exemplo, vamos usar o eBay que eles mostraram lá. Tem vários CDs, né, para você tá acompanhando o leilão. Você simplesmente passa o mouse em cima do CD, vai mostrar o ícone do Web Slice. Você clica no ícone e automaticamente na barra de navegação já fica lá o... como se fosse o feed RSS, né, só que é só daquele produto. Então, por exemplo, você quer ver como anda o leilão, não precisa ir até o site do eBay, é só você clicar no botão do Web Slice e ele mostra como é que anda a cotação desses CDs. E eles falaram que a utilização disso é infinita, né? Desde atualização de blog, que isso já tem com RSS, mas, por exemplo, você pode ver o gráfico da bolsa.
Eles disseram que no RSS você só vê a atualização do post, do último post, né? Com isso você pode ver a atualização dos posts antigos, se você fizer.
É verdade. Se eu atualizar o meu post de 2007, automaticamente já pode aparecer lá. Só o programador, só o webmaster da página fazer isso, né? Então, as aplicações são infinitas, você pode até ver Flash ou o Silverlight que eles falaram, né? Então, seria algo bem mais complexo que o RSS do navegador, né? Então, isso vai ser bem legal. Outra coisa bem interessante que facilita, que é a ideia de economizar tempo, é o Translate com o botão direito do mouse. Ou seja, se você tem um site em inglês, você simplesmente grifa o termo que você quer, a frase inteira ou a parte da página, e aperta o botão direito do mouse e ele tem a opção lá de traduzir para o português.
Que é mais um acelerador, né?
É, um outro acelerador. Aí você não precisa copiar aquela parte, ir até a página de tradução, colar e ver. E outra coisa que é interessante, ele tem uma opção lá, traduzir, só que com a página dividida. Então, nos buscadores tem aquela opção, você coloca o URL e ele mostra a página inteira traduzida. Esse aí não, você simplesmente clica com o botão direito do mouse e tem a opção de você ver as duas telas. Tanto ele divide a tela no meio, né? E você vê na esquerda, sei lá, o post em inglês e na direita o post em português. Daí é bom que muitas vezes a tradução tem palavras que são mal traduzidas, então você, acompanhando as duas páginas, você consegue ter uma ideia melhor do texto. Isso eu achei bem interessante. Agora, outra coisa que achamos bem legal, a Amanda até sorriu na hora que mostrou, foi o negócio das abas coloridas. Qual que é a ideia? Você abre uma página e quando você clica para abrir uma nova aba, essas duas, tanto a página mãe quanto a página filha, as abas vão ter a mesma cor. Então, se você abre uma outra aba em branco, aí abre uma página e depois abre uma nova aba através dessa página, então esses dois conjuntos de abas vão ficar com cores diferentes. O primeiro par vai ficar verdinho, o segundo par vai ficar roxo. Né? Isso é bem legal porque muitas vezes você está com 50 abas lá abertas, não, 50 é exagero, mas muitas abas abertas, e você não sabe quem originou de onde, né? Então isso aí é bem legal. E isso também traz algumas opções interessantes, do tipo, você clica com o botão direito, sei lá, nas abas verdes, e tem a opção lá, fechar somente as abas desse conjunto. Isso eu achei bem legal também, que não vou precisar fechar aba por aba das abas que eu não quero, a aba que eu quero. Né? Essa opção é bem interessante. Outra coisa que eu achei bem legal é que acabou com aquela coisa de você, sempre que eu abrir uma aba, ela abre lá no final de todas as abas. Ela sempre vai abrir ao lado da aba mãe, independente de quantas abas você tiver. E, obviamente, com a cor da aba mãe. Isso foi bem interessante, vai facilitar bastante a navegação. E, por fim, sempre que você abrir uma aba, né, você tem a opção de abrir essa aba com informações de outras abas. Por exemplo, você pode ver o histórico das abas. Então, você sem querer fechou, você pode abrir uma aba em branco e clicar lá na opção abrir, restaurar aba fechada ou restaurar aba aberta. Isso eu achei bem legal também. Agora, outra coisa que eles também tomaram muito cuidado é com a parte de segurança, né? Principalmente com a parte de phishing scan, que é aquela coisa de você... Phishing scan, que é aquele ato de você clonar uma página, né? Então, sempre que você abrir uma página, sei lá, vinda de e-mail ou outra coisa, você abre uma página que não é a verdadeira, ele automaticamente dá a sugestão que aquela página é errada, então aquela página é falsa. Então ele troca a página, deixa o fundo vermelho e com a janela escrito que você está visitando uma página que aparentemente não é verdadeira. Isso vai tanto do algoritmo do navegador, ele interpreta aquela página e fala que aquela página é errada, quanto de sites de segurança, né? Ele acha que aquela página é insegura, ele pergunta para o site de segurança se aquela página é realmente verdadeira ou falsa. Se o serviço de segurança fala que aquela página é uma página falsa, aí ele retorna também a página vermelha.
Acho que isso pode assustar as pessoas, aquela tela vermelha hemorrágica, assim, eu pensaria, né, algum tempo atrás, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada.
Na verdade é um motivo de segurança, né? Eu até falei que o vermelho na natureza é uma cor de segurança, né? Então, as pessoas vão ficar assustadas, mas esse é o objetivo das pessoas pararem e pensarem, opa, tem alguma coisa errada. Outra coisa também é download bloqueado, né? Você, quando está baixando um arquivo executável, além de passar pelo antivírus, né, que isso é do sistema operacional, ele consulta uma outra base de dados, se ele achar que aquilo é meio suspeito, ele consulta uma base de dados de segurança e ele informa se esse arquivo é válido ou não. Se não for válido, ele já automaticamente bloqueia o download. Outra feature que é bem interessante, mas que eu acho que vai dar muita dor de cabeça, é a respeito de keyloggers. Como é que funciona muitos keyloggers? Você abre a página do Banco do Brasil, e é realmente a página do Banco do Brasil, mas tem alguma alteração no carregamento que ele chama um script de keylogger, né? Que é o método mais utilizado atualmente para capturar a senha. Qual que é a segurança que eles criaram? É que o navegador automaticamente bloqueia o carregamento de qualquer script que não faz parte do site. Então, se você está no Banco do Brasil, ele só vai carregar os scripts do Banco do Brasil. Se tiver um script de Keylogger, ele não vai carregar, ele vai bloquear. Puxa, que ótimo, segurança vai funcionar muito bem, né? Aí eu questionei que, na verdade, atualmente, muitos scripts, por exemplo, o Google Analytics, Google AdSense, outras ferramentas, até o Submarino, vários scripts são importados. Então, se você entrou no InfoPod, você já automaticamente carregou 3 scripts importados, que é o do Submarino, o do Google AdSense e o do Google Analytics. Como é que isso aí vai... A Microsoft vai falar que isso não é pirata, né? Não é um vírus, não é um keylogger. E outro problema também é que, tudo bem, esses daí são muito utilizados, então ele vai liberar. Mas eu conheço muitos scripts que são importados e são feitos por terceiros e que eles sugerem que esse script sempre seja importado, porque daí você vai ter sempre a última versão, sempre a versão atualizada. Como é que vai fazer com esses scripts? Aí eu não sei, teria que ver como vai ser com o tempo. Eu acho que vai... Eu acho que isso aí vai dar um pouco de dor de cabeça para a Microsoft, mas é bem interessante, vai deixar bem seguro. Outra coisa bem interessante que eu achei foi uma opção de você apagar os cookies somente dos sites que não estão nos seus favoritos. Então muitas vezes você quer limpar os cookies, mas não quer limpar todos aqueles, porque senão você vai ter que logar um monte de site tudo de novo. Então você simplesmente, na hora de apagar os cookies, escolhe apagar somente os dos que não são favoritos, né? Na verdade é manter os dos favoritos. Então você simplesmente deleta e todos aqueles cookies dos sites que você é favorito, você acaba não apagando. Então você continua logado, outras coisas. Isso é bem legal, isso vai agilizar bastante. Mas a coisa que eu achei mais revolucionária desse i8 é o InPrivate, que seria o modo privado, né? O modo privado do Internet Explorer 8. Como é que funciona isso aí? Você clica no botão, sei lá, o privado, ele abre o navegador sem gravar nada. Então, se você entrar em qualquer site, ele não vai gravar nenhum registro, nem histórico, nem os cookies, nem nada. O pessoal fala que isso é bom para quando você vai usar computadores de terceiros. Então, você está na casa de alguém, quer acessar o banco ou quer acessar algum outro site que você não quer deixar registro, você aciona o modo privado, navega tranquilamente, quando você fecha o navegador, nenhum registro vai ficar marcado. Isso eu achei bem legal. Eu acho que isso pode causar um problema de falsa segurança, né? Porque a pessoa clicando lá vai achar que está seguro, e muitas vezes isso pode ser mais perigoso do que o tiro, como é que fala? Pode sair o tiro pode sair pela culatra. Mas aparentemente é um serviço bem interessante, e se for bem tratado, não tiver problemas de segurança, isso vai ser bem legal para quem não utiliza sempre seus micros, sei lá, numa lan house, por exemplo. Obviamente que eu acho que não é seguro de jeito nenhum você acessar o internet bank numa lan house, mas essas outras coisas que exigem uma senha que, sei lá, um Orkut da vida, que não vai te causar pelo menos problemas financeiros assim tão grande, o modo privado seria bem interessante para você não correr o risco de alguém sequestrar seus cookies ou coisas do tipo e entrar com o seu usuário, né, roubo de usuário. Talvez a parte que todo mundo esteja perguntando é como é que vai ser a compatibilidade entre os navegadores, né? Já que vai ser um outro navegador totalmente diferente dos outros navegadores. O que a Microsoft está tentando fazer não é com o Internet Explorer, sim com todos os outros navegadores, né? Que é definir um padrão e mostrar como é que esse padrão funciona, que atualmente o padrão cada um lê e entende da sua maneira. O que a Microsoft quer, está tentando, não sei se é impor a palavra mais correta, mas é que ela está querendo implantar, é que todos os comandos CSS ou alguma coisa, alguns outros comandos HTML, todos eles tenham o mesmo padrão. Então se a gente falar 8, então tem que fazer isso, né? Não vai acabar com aquela coisa de cada um interpretar da sua maneira. E com isso deixar todos os navegadores sem problema de incompatibilidade. Eu acho que isso aí vai esbarrar no problema de politicagem, né? Cada um vai querer manter a sua visão, vai ter aquele problema da Microsoft, que todo mundo fala, a Microsoft quer impor do seu jeito, a gente não quer, né? Que é coisa de política, isso não foge, extrapola os mundos computadores, vai para outras instâncias. Mas seria muito legal se desse certo, todos os navegadores funcionarem da mesma maneira, funcionarem abrindo a página da mesma maneira. Então isso seria um futuro ideal, seria bem interessante. Eu acho meio difícil, porque isso dá certo, porque se fosse por causa disso, já teria alguém feito isso, né? E não é bem assim que funciona, cada um quer do seu jeito. Bom, mas se der certo, vai ser ótimo. O Internet Explorer 8 tem um método de compatibilidade, ou seja, se a página não funcionar no Internet Explorer 8, você pode adicionar automaticamente ela no modo de compatibilidade do IE7. E ele automaticamente já deixa gravado que aquela página que você visitou vai para o IE7, modo de compatibilidade do IE7. Isso é bem legal, porque às vezes você não vai precisar carregar toda hora essa página, esse módulo, né? E também você tem uma opção sempre navegar com o IE7. Se você vê que todas as páginas, nenhuma página está atualizada para o IE8, então você acionou esse módulo e todas as páginas que você visita funcionam como o IE7. Então eu vou deixar as fotos na página, é bem... dá para dar uma olhada como comparativo. Bom, e para terminar, eu nunca costumo terminar meus podcasts com música, né? Mas essa semana é bem especial porque eles têm três podcasters que estão fazendo aniversário. Três podcasters, não, né? Dois podcasters e um blogueiro que estão fazendo aniversário essa semana, e eles foram muito importantes na divulgação do Infopod, do Infoblog, do Decodificando. Então nada mais justo que homenagear eles com um CD que eu ganhei do Macari, né? Então, parabéns pro Fujita, que fez aniversário ontem, o Macari, que tá fazendo aniversário hoje, e a Biakun está fazendo aniversário no final da semana. Então, parabéns pros três, obrigado pela divulgação. E a música que eu vou tocar é a música 7 do CD do Solution Orchestra, que é o CD que eu ganhei do Ricardo Macari, da promoção Sai do Computador Nerd. Eu tenho uma brincadeira que fala que sempre que essa música 7 do CD for boa, o CD inteiro é bom. E realmente a música 7 desse CD é muito legal, então vou deixar o link no site. Quem quiser olhar o site da banda, provavelmente lá tem como adquirir o CD também. Vale a pena, eu indico. Tá certo? Valeu, tchau, tchau. Cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man, wanna be American. Se puoi capir che ti vo bene, si tu le parli mezzo americano, e quando fai amore sotto a luna, come te vieni in capa di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me che tu fa va. E tu vuoi vivere alla moda, ma si bevi whisky and soda, e poi se senta disturbato. Tu balli il rock and roll, e gioca baseball, ma è solo del pecca a me, chi te li dà la bossetta di mamma. E tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senta me non c'è sta niente a ok napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Capisci?
www.infopod.com.br Infopod.
Este podcast faz parte do tdpodcasts.blogspot.com.